Eu converso agora com Dom José Albuquerque, bispo auxiliar de Manaus, direto de Roma, no Vaticano, onde participa do Sínodo dos Bispos nesta edição especial dedicado à região amazônica, região pan-amazônica. Dom José, prazer falar com o senhor. Seja bem-vindo aqui à Rádio Rio Mar.
Obrigado, Jusilene. Saudação especial a você e a todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Rio Mar.
Para além dessa questão ambiental, social ou as correlacionadas, há também uma preocupação com a necessidade de se defender os direitos humanos. E eu lembro aqui, por exemplo, dos missionários católicos que já foram assassinados na região amazônica. Eu gostaria que o senhor começasse a nossa entrevista comentando sobre esse assunto, tendo em vista que a ameaça à vida foi um dos assuntos mais abordados nos primeiros dias de escutas do sínodo.
A experiência que estamos tendo nesta Assembleia Sinodal, que iniciou há quase 2 anos, desde quando o Papa Francisco a convocou, nós estamos aqui, claro, refletindo sobre diversos temas. Todos eles estão, de algum modo, trazendo presente a história da Igreja que está na Amazônia. Esta história marcada por muitas vitórias, mas também muitas lutas. E é claro que a missão da Igreja, que é a evangelização, sempre foi estar do lado das pessoas, de modo especial das mais vulneráveis, das mais frágeis. Dentre essas estão os povos indígenas, aqueles que vivem nas comunidades ribeirinhas, os moradores das pequenas e grandes cidades. Nós sempre iremos defender a vida de uma maneira mais ampla, a vida das pessoas, mas também a vida da criação, de tudo aquilo que Deus nos deu. E é claro que, por causa desta opção, que sempre foi muito clara, diversos líderes, missionários, padres, religiosos, foram assassinados, foram martirizados nos últimos tempos. Então, nós aqui estamos também trazendo presente a memória e dizendo que esses nossos irmãos não morreram em vão. Morreram porque amaram a Cristo e buscaram identificar nos mais pobres e frágeis o rosto de Cristo. Por isso que eles se opuseram a todo um sistema, a tudo aquilo que, de algum modo, estava escravizando, destruindo, reprimindo, não favorecendo a vida plena de todos.
Dom José, ainda falando dos primeiros dias aí de diálogo, de debates, a questão indígena, como o senhor já tocou, também foi bastante discutida. E eu lembro aqui que no discurso de abertura da Assembleia Sinodal, o Papa Francisco pediu respeito aos povos originários, disse que não deve haver domesticação ideológica, interesses comerciais. E sobre essa questão específica dos povos originários, quais os principais pontos levantados que o senhor pode destacar?
Neste sínodo, o Papa quis colocar, assim como os interlocutores, aqueles que deveriam ser, antes de tudo, escutados, os povos indígenas, aqueles que estão nas cidades, mas também aqueles que ainda vivem nas regiões mais remotas, para poder escutar quais são as suas lutas, quais são os seus clamores, para que a gente possa reconhecer que eles são os nossos irmãos, dos países que fazem parte da Amazônia, e pelo fato da gente ser parte, né, dessa grande família humana que é tão diversificada, isso para nós é uma riqueza, então é claro que a nossa postura, antes de tudo, é de respeito. E assim a gente perceber que a luta dos povos indígenas, a luta do homem e da mulher ribeirinho, daqueles que são as pequenas cidades, daqueles que moram nas grandes cidades como Manaus, as nossas lutas são iguais, todos nós queremos viver com dignidade, queremos para que haja desenvolvimento, mas de uma forma sustentável. Então, é claro que o Papa, e assim como todos aqueles que estão participando do sínodo, procuram de ter uma atitude de respeito. Nós já fizemos todas as escutas, todo o trabalho pré-sinodal, daí se resultou num instrumento de trabalho, num texto de estudo, e a partir desse texto de estudo que nós estamos agora debatendo, aprofundando, questionando, lembrando de que a nossa perspectiva aqui é pan-amazônica, não é só a Amazônia brasileira, nem menos a Amazônia que está no estado do Amazonas. A nossa perspectiva é mais ampla, por isso que os desafios são maiores.
E o último dia do ciclo de escuta, Dom José, a escuta ampla, né, do sínodo,
trouxe sugestões, por exemplo, da criação do Ministério Laical Feminino. Primeiro, eu gostaria que o senhor explicasse ao nosso ouvinte, de forma mais didática mesmo, do que se trataria esse Ministério Laical Feminino e como é que essa sugestão foi recebida pelo Papa Francisco e pelos participantes de modo geral.
Nessa primeira semana do sínodo, nós ainda estamos naquela fase de apresentarmos as contribuições que cada um traz na sua realidade local. Claro que nós estamos sempre evidenciando aquilo que já está no texto de estudo, e esse trabalho de escutar as comunidades, os grupos étnicos, né, os povos indígenas, as paróquias, a sociedade, então se evidenciou a importância que tem na evangelização, assim como na sociedade, do papel da mulher. Então, o que se propõe é que a mulher seja cada vez mais valorizada, que se reconheça esse protagonismo e que se possibilite ela também exercer outros ministérios, porque o tema do sínodo é este, novos caminhos. Então, é sempre uma perspectiva nova, em que podemos avançar, porque nós percebemos que precisamos, de algum modo, ser mais presença. E quem nos ajuda a evangelizar nas pequenas comunidades, nas paróquias, nas pastorais, nos movimentos, a grande maioria são mulheres. Em alguns lugares, graças a Deus, que a gente pode dizer que na nossa arquidiocese de Manaus existe uma comunhão muito bonita. As mulheres, elas têm um papel de liderança, estão nas comunidades, estão exercendo diversos ministérios, como, por exemplo, o Ministério de Catequista, o Ministério da Palavra, o Ministério da Discussão Eucarística. Então, é uma riqueza ministerial que temos. E nós podemos, assim, ficarmos contentes em saber que nós, da Arquidiocese de Manaus, nós que estamos no Regional Norte 1, já temos toda uma história, já de décadas, onde se valorizou e se valoriza o Ministério dos Leigos, e dentre eles a gente sempre reconheceu a importância das mulheres. Em algumas cidades, em algumas regiões da Amazônia, isso não é muito claro, por isso que a gente tem que prestar atenção que é um texto que procura de olhar a realidade pan-amazônica. Então, nós estamos na fase ainda de conhecer as propostas, as sugestões, e é claro que o sínodo, ele é um instrumento de diálogo, de comunhão, mas é um instrumento consultivo. Tudo isso vai ser oferecido ao Papa para que ele escreva depois um documento pós-sinodal. Aí sim, a decisão, aquele que vai nos dar a direção, será o Papa, iluminado pelo Espírito Santo, porque nós confiamos que essa é a missão dele.
Eu converso com Dom José Albuquerque, bispo auxiliar de Manaus, direto de Roma, no Vaticano. Ele participa do Sínodo dos Bispos para a região da Pan-Amazônia. Dom José, tem um documento assinado por 44 especialistas e que foi entregue à Secretaria do Sínodo, no qual consta que a Amazônia como um todo está perto de entrar em rota de colapso. Aqui no estado do Amazonas, por exemplo, houve um parlamentar que falou que talvez esse documento, essas informações colocadas dessa forma, digamos assim, uma rota de colapso, seria uma frase muito forte para se dizer. Como é que o senhor analisa não só essa declaração, mas no sentido dos documentos, da participação dos especialistas que estão contribuindo para as discussões a respeito do meio ambiente, pessoas que entendem do assunto?
Essa preocupação com a natureza, com a ecologia, com o meio ambiente, nós bem sabemos que já vem de décadas. Procuramos perceber de que a realidade, ela é preocupante, sim. Ninguém conhece melhor a nossa floresta, as nossas matas, do que os nossos povos indígenas, as suas lideranças. Então, nós escutamos, sim, a contribuição dos cientistas, dos especialistas, dos estudiosos, mas também nós estamos ouvindo e escutando a voz daqueles que estão morando na floresta, nas pequenas cidades, ao longo dos rios, e esses dizem claramente que a situação, ela nos preocupa, que a gente não pode ficar indiferente e nem minimizar essa situação. O próprio Papa Francisco, desde quando escreveu a Laudato Si, ele foi assessorado por gente muito competente para poder escrever esse documento, que nos chama a atenção de que a gente não pode deixar para amanhã aquilo que se pode fazer hoje, que diz respeito ao cuidado da nossa casa comum. Eu não quero entrar nesse viés político, mas nós sabemos que tem que ser um comprometimento de toda a sociedade, de todos aqueles que estão na Amazônia, e também isso diz respeito à harmonia planetária. Então, todas as pessoas sérias, comprometidas, estão sincronizadas com as notícias verdadeiras, com as reportagens edificantes, de fato percebem que nós precisamos fazer uma mudança no nosso modo de viver, uma mudança do sistema de como aproveitar as nossas riquezas sem destruir a floresta, o rio, as nossas reservas minerais. Então, tudo isso tem que ser visto assim de uma forma muito inteligente. Então, é claro que a igreja ela não faz afirmação nenhuma sem antes ter esse embasamento científico, porque nós somos muito bem assessorados e o Papa é o primeiro a ter uma equipe assim muito competente que está ajudando a perceber de que nós precisamos nos unir a todos aqueles que estão em diversas partes do mundo nos chamando a atenção para as consequências. Se nós não agirmos logo, elas serão quase que irreversíveis. Então, eu, pessoalmente, assim como todos nós, bispos da Amazônia, estamos assim, de acordo que hajam mudanças concretas. Isso envolve cada pessoa, mas também os governos municipais, estaduais, federais, os governos do mundo inteiro, para poder a gente pensar algo que a gente possa melhorar a qualidade de vida hoje e fazer com que haja vida digna e plena amanhã para gerações futuras.
Dom José, passada essa primeira semana, eu gostaria que o senhor informasse aos nossos ouvintes como é que vai ser a continuidade dessas discussões no sínodo.
O sínodo, ele acontece basicamente em 3 semanas. Nessas 2 primeiras semanas, nós estamos no momento do debate, do aprofundamento, e aí a gente vamos começar a fazer as nossas propostas concretas, a partir de todas as contribuições que a gente já trouxe no documento de trabalho e aquelas que estão sendo aprofundadas e ampliadas aqui ao longo da programação do sínodo. A programação ela é muito intensa, mas eu também quero ressaltar que nós não estamos aqui simplesmente para debater, para discursar. O nosso dia começa com a celebração da Santa Missa e ao longo do dia também temos momentos de oração, rezamos o ofício divino. Depois de 4 contribuições, nós fazemos uma parada para silenciar, para pedir que o Espírito Santo nos ajude a procurar de entender o que ele está nos dizendo, pensar sempre no bem de cada pessoa que está na Amazônia, no bem de toda a humanidade. Então, é muito bonito a gente acompanhar esse processo sinodal. O que mais destaco desses primeiros dias, e que espero que isso vai acontecer até o final, porque o sínodo é para isso, é a gente perceber essa comunhão eclesial, pela presença maravilhosa do Papa Francisco, que para nós tem sido assim algo surpreendente até, né? Estamos tão perto dele e como a gente percebe que ele acompanha tudo, né? Ele escuta, ele fala muito pouco, porque nesses primeiros dias ele decidiu de escutar aquilo que a gente traz. E o que nós trazemos não é simplesmente as nossas vozes, mas sim todos os clamores, todos os apelos trazemos das nossas comunidades, das nossas paróquias, dioceses, da nossa região amazônica. Então, o sínodo ele caminha dessa forma até chegarmos nos últimos dias, onde se vai fazer um documento conclusivo a partir das propostas, a partir da contribuição de todo mundo.
Dom José, para a gente terminar a nossa entrevista, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a cerimônia de canonização da Irmã Dulce, que vai acontecer no domingo, dia 13, na Praça de São Pedro, aí no Vaticano. Como é que está a expectativa e, claro, a importância dessa solenidade para a Dulce dos Pobres?
De fato, é um dom, um presente, assim, uma alegria indescritível de todos nós brasileiros que estamos aqui, porque desde quinta-feira, o rosto da Irmã Dulce já está estampado na frente da Basílica, junto com os outros que serão canonizados, serão 5. Para nós é muito significativo celebrar a vida e a missão de Santa Dulce dos Pobres, porque ela, assim como na Amazônia, nós tivemos vários missionários, várias Dulces, que entregaram a sua vida, que cuidaram dos pobres, que evangelizaram. Então, Santa Dulce, de algum modo, simboliza todas aquelas mulheres que amaram a Cristo, que se dedicaram à evangelização nas nossas periferias, nas nossas cidades do interior, nas aldeias indígenas. Então, a gente está muito feliz e, desde já, a gente está percebendo que muitos brasileiros já estão chegando aqui e, sem dúvida, vai ser um momento assim, muito especial acontecendo em pleno centro da Amazônia. E a mensagem de Santa Dulce, de fato, nos ajude a percebermos que a gente precisa viver a santidade da maneira como ela viveu, amando, cuidando do pobre, ajudando os doentes, sendo uma presença solidária onde Deus nos colocar.
Dom José Albuquerque, bispo auxiliar de Manaus, direto de Roma, no Vaticano, onde participa do Sínodo dos Bispos nesta edição especial dedicada à região Pan-Amazônica. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos aqui aos ouvintes da Rádio Rio Mar.
Eu que agradeço. Que Deus abençoe, que Santa Dulce dos Pobres sempre nos ajude em nossa caminhada de seguimento a Cristo.